aquele presidente do Senado, um paulista de triste memória, de várias passagens iguais a esta, empossou o presidente e decretou vaga a presidência da República, quando o presidente estava na casa. Tu tem razão. Que bom se nós pudéssemos ter resistido a 64 e esses 20 anos não tivessem acontecido. Mas não dá para ficar na história a tese de que João Goulart fugiu. Não. João Goulart, a rigor, repetiu Getúlio Vargas. 10 anos antes, podia fazer uma guerra civil, uma luta de consequências imprevisíveis e resistir. Foi quando Tancredo, ministro da Justiça de Getúlio Vargas, disse, quando o ministro da Guerra, já no golpismo comprometido com as forças que queriam impor o golpe, comunicava na reunião de madrugada do Ministério de Getúlio, não, os militares não aceitam licença, só a renúncia. E Getúlio disse, quer dizer que eu estou deposto. O presidente Tancredo disse, presidente, me nomeia ministro do Exército. Na época, ministro da Guerra. Me nomeia ministro da Guerra. Eu ponho na cadeia todos esses golpistas. Disse isso na cara do ministro da Guerra que estava ali. E que era golpista. Eu prendo esses golpistas e termino isso. Getúlio, abatido, já com a carta suicida pronta, o revólver engatado, não aceita, dá sua caneta de presente a Tancredo e comete suicídio. Ato de covardia? Não. Eu discuto isso até na religião. Nossa igreja diz que ninguém pode se suicidar. É um pecado que marca a alma de quem se mata. Mas ali foi diferente. Ali, Getúlio cometeu um ato para evitar um derramamento de sangue, uma guerra de conclusões imprevisíveis. João Goulart, seu discípulo, 10 anos depois, foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Aliás, a Comissão da Verdade que está sendo feita, ela pode fazer muita coisa, além de descobrir o que é violento, injusto, os corpos desaparecidos, recompor a história de tantos que até hoje não se conhece. Mas precisa recompor perante a história a figura do Dr. João Goulart. A imprensa da época, meu querido Cristóvão, foi muito cruel. Estadão, o Globo, o Correio da Manhã, eram capas inteiras. Uma das questões que eles falavam, que eles contavam, era que João Goulart era o homem que tinha a maior extensão de terras do mundo, que a cada mês ele comprava uma fazenda. New York Times publicou páginas e páginas contando isso. E o Estadão em São Paulo e o Correio do Povo em Porto Alegre reproduziram isso. O João Goulart nos chamou a Montevidéu. Seu sobrinho, deputado como eu, Marcílio Goulart Loureiro, seu sobrinho não, seu primo irmão, e eu fomos com ele. Fomos ao cartório de notas de Montevidéu. E o presidente João Goulart dava uma procuração em causa própria ao presidente da revista Time Life, autorizando e vendia por $1 cada fazenda que tivesse registro, desde o momento que ele tinha chegado no governo, por $1 ele vendia cada uma das fazendas. Viemos aqui, fiz um pronunciamento na Assembleia Legislativa, conta a história que não se sabe por quê, mas nem nos anais apareceu. Fomos no Correio do Povo, fomos no Correio da Manhã, fomos no Estado de São Paulo, ninguém publicou uma linha. Ninguém publicou uma linha. Quando foi feito o inventário do senhor João Goulart, ele tinha muito menos de propriedade de terras do que quando ele assumiu a presidência da República. Ele foi crescer quando no exílio ele se dedicou à plantação e à criação de terra. Fora da presidência da República, com a ditadura atrás dele querendo matá-lo, é que ele comprou terras no Paraguai, na Argentina, no Uruguai. É por isso que eu me sinto na obrigação de vir aqui. Que bom que esse 31 de março passou a aloprar. Não teve aquela nota oficial do Exército. Que bom. E não teve resposta também, nem eu estou dando resposta. Eu não estou nessa tribuna, não fora esta obrigação que eu tenho com relação ao meu querido senador Randolfo, eu nem assumiria a tribuna. Eu estou subindo a tribuna mais uma homenagem à figura do doutor João Goulart, à sua moral, à sua dignidade, do que fazer acusação às coisas que já passaram. É por isso que, nesse 31 de março, nós estávamos lá no Palácio Minas Gerais, levando nossa homenagem ao ex-vice-presidente e à sua morte, a gente comentou: muito triste estarmos enterrando o vice-presidente. Mas interessante é que esse é um 31 de março triste por enterrar o vice-presidente. Mas não tem nenhuma nota, não tem nenhuma manifestação. O 31 de março já é história, já é passado. Que bom que assim é. Obrigado, presidente.
Meus cumprimentos, senador Simon. Pois não, a mesa retoma o senador Simon, que concedeu a parte. Senador...
Pois não, desculpe.
Senhor Pedro Simon, eu não pedi a parte antes porque queria que o seu discurso fluísse até o fim, sem o senhor precisar interromper. Mas não queria deixar passar esse discurso sem uma consideração, ou até mais de uma. A primeira é que eu creio que essa sua reflexão, reminiscência, deveria ser impressa e distribuída nas escolas do Brasil. Primeiro, porque a história deste período ainda não está bem contada. Salvo raros livros, a visão que se tem de João Goulart, do que golpe militar, nos livros que estão por aí, salvo alguns livros, não é exatamente o que a gente deveria colocar. A figura do João Goulart, por exemplo, não é muito diferente da figura do Allende. Talvez pelo fato que o Allende ficou ali, resistiu e morreu, como o Getúlio Vargas, hoje se sabe que foi assim, tenha lhe dado o martírio. E o martírio engrandece muito qualquer político. Mas na vida, no dia a dia, nas tentativas do João Goulart, não era diferente. Dois estadistas comprometidos com a democracia. Se João Goulart quisesse dar um golpe, ele teria dado em algum momento daquele seu período. Ele poderia ter tido um ministro da guerra que desse um golpe a favor dele. Ele não quis isso. Ele negociou. Aceitou perder o poder do regime presidencialista para aceitar um parlamentarismo. Ele fez tudo o que era preciso. O golpe, na verdade, foi fruto da desconfiança norte-americana aliada às elites brasileiras para que o Brasil ficasse sob a tutela de um pensamento que, naquele momento e nos anos seguintes, dominou toda a América Latina. Logo depois veio o Chile, veio a Argentina, cujo dirigente ontem foi condenado à prisão perpétua na Argentina. O general, um dos generais que deu o golpe na Argentina, foi condenado ontem à prisão perpétua. Então ele tentou tudo. Houve sim uma estratégia mundial para que aquele golpe ocorresse. Agora, não podemos negar, e aí a sua comparação com 61 é tão importante, que a população brasileira estava cansada de algumas coisas. Uma delas era da inflação. A outra delas era o clima de que parecia não haver uma ordem estabelecida. Eu, nesse sentido, ponho que alguns grupos de esquerda foram tão responsáveis pelo golpe quanto os golpistas da direita. Inclusive por contestarem o poder do próprio João Goulart. Inclusive por não darem apoio a João Goulart. Inclusive por não entenderem os limites do possível numa democracia. Mas o fato é que terminou aquilo acontecendo. O senhor traz aqui suas reminiscências com fatos que parecem menores, mas que na história de uma grandeza imensa como essa dele, oferecer todas as suas terras para mostrar que elas não existiam, salvo o que ele já tinha de herança e ou comprado antes de ser presidente da República. Então, o seu discurso é muito oportuno e a gente deveria distribuir para todas as escolas brasileiras. Ao mesmo tempo, eu quero aproveitar para falar de que um discurso como o seu é importante. Ainda mais será, e eu espero que aconteça, quando a gente tiver a Comissão da Verdade trabalhando. E, se possível, trabalhando em cadeia nacional de televisão. Ouvindo cada um daqueles que participaram da luta. Inclusive, ouvindo aqueles da esquerda que fizeram parte da luta armada E eu garanto como eles virão sem envergonhamento. Essa comissão da verdade é uma condição necessária, inclusive, da reforma política. A reforma política não está completa enquanto a gente não conhecer a história da gente. A África fez, o Chile fez, os países todos fizeram. E eu não estou propondo romper com a anistia. A anistia foi um pacto feito naquele momento para acabar com o regime militar e os pactos devem ser cumpridos. Mas anistia não é sinônimo de amnésia. Anistia é um gesto de grandeza. A amnésia é um gesto de falta de respeito à pátria. Eu vejo alguns dizerem que o Exército é contra apurar tudo o que aconteceu. Veja bem, qualquer um de nós tem a obrigação de ser patriota. O militar tem, além da obrigação, o dever fundamental de ser patriota. Ninguém é patriota sem conhecer sua história. E ninguém é patriota se esconde a verdade da história. Por isso, eu prefiro acreditar que o Exército Brasileiro de hoje, ele quer sim a verdade. A verdade sobre os dois lados. Porque também apurar a verdade só para um lado não é a verdade plena. Então, a comissão da verdade é uma condição necessária para que a gente saiba tudo o que aconteceu no período posterior ao 1º de abril de 64. No período anterior, a gente precisa de outras falas como as suas, outros estudos de historiadores e biografias muito bem feitas sobre quem foi João Goulart e aqueles que estavam ao seu redor, como Darcy Ribeiro, como Leonel Brizola, o senhor próprio. Essa história tem que ser contada ainda, recontada, para que o Brasil saiba o que aconteceu naquele trágico dia de 1º de abril. Se o Brasil não tivesse passado por aqueles 21 anos de ditadura, nós tínhamos uma sociedade muito melhor. Basta comparar o que aconteceu nos últimos 20 anos de democracia. Eu sou crítico dos avanços que não fizemos, mas nós fizemos muitos avanços que teriam sido certamente difíceis sob uma tutela militar, sobretudo a serviço ou vinculada muito estreitamente a interesse de estratégia mundial, como foi o regime implantado no Brasil depois de 64. Parabéns pelo seu discurso e ainda bem que nós temos pessoas aqui para lembrar o que aconteceu naquele momento e trazer de volta a figura de João Goulart.
Eu agradeço muito a Vossa Excelência. Sua parte veio ilustrar muito o meu pronunciamento e a análise que Vossa Excelência faz é absolutamente perfeita. Com relação à Comissão da Verdade, eu acho que se chegou a um entendimento, numa média de pensamento, onde que isso que é a verdade. Não é a vendita, não é o ódio, não é botar no banco dos réus quem quer que seja, é só saber a verdade. É aquilo que eu já disse nessa tribuna várias vezes e digo de novo. Eu já li vários livros mostrando como é doloroso uma mãe não poder enterrar o seu filho porque não encontrou o corpo para enterrar. Um filho não poder enterrar o seu pai porque não sabe onde ele está. É interessante que faz parte da mística. Eu tenho meu filho, tenho teu pai, ficou doente, morreu. Morrendo, ele é velado, ele é enterrado, a gente presta o carinho e volta para cá. Agora, quantas mães que me dizem, acordam de noite porque acham que ele vai bater na porta. Não pode acontecer. Não tem lógica para essas coisas acontecer. Buscar a verdade é buscar a verdade. As pessoas até já morreram. Ninguém quer nem saber essa coisa toda. Apenas buscar a verdade. Veja a diferença entre nós e a Argentina. A Argentina sabe, então, o presidente está na cadeia. Pegaram cadeia, foram condenados. No Brasil não aconteceu nada. Nada. Mais absolutamente nada. O mínimo é querer a verdade. E eu acho que quanto a isso, o governo agiu bem. O Lula agiu bem. E é bonita a ação da presidente Dilma. Porque ela é uma das que participou, sofreu. E não se vê em nenhum momento da fala dela uma vírgula que denota a resposta do rancor. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, falando e vejo a palavra dela, ela pode ter mil ideias na cabeça dela, no governo dela. menos a preocupação com Vidita ou com coisa parecida, com o que aconteceu com ela, com a família dela, com os companheiros dela ou com qualquer outra coisa. Isso é bonito, verdade? Olha, eu vejo na presidente Dilma um sentimento de grandeza das pessoas que conseguiram superar e consideram na presidência colocar o interesse público acima das questões pessoais. Que bom que isso esteja acontecendo. Que bom que isso esteja acontecendo. Mas daí, a nos impedir de saber a verdade, há uma diferença muito grande. Obrigado, presidente.